Ora viva, sejam bem-vindos ao Vamos Falar de Fundo Brief para analisarmos o Grande Prémio do Japão. Como sempre, tenho comigo o João Amaral. Bem-vindo, amigo, mais uma vez. Cumprimentar todos aqueles que nos acompanham em direto e também quem nos ouve em diferido. Vamos olhar para o regresso da normalidade. Vitória de Max Verstappen, segundo lugar para Sérgio Pérez. E terceiro lugar para Carlos Sainz. João Amaral, eu não resisto em perguntar-te se já estavas com saudades desta normalidade chamada Max Verstappen.
Além disso, boa noite. Boa noite a todos que nos acompanham em direto ou em diferido. Saudades do Max tenho sempre saudades de grandes campeões e de pilotos extraordinários, como ele é. Se me perguntas, preferias ter visto o Max a ganhar? Sim, não me importava, nada contra, mais a mais não teria coragem de dizer à tua frentinha, mas não tenho nada contra, ele ganhou com mérito, preferia uma corrida mais divertida. Sim, preferia, a corrida teve incidências, foi uma corrida cheia de coisas, mas não foi provavelmente uma corrida com luta pela vitória, não é? Essa ficou garantida mais ou menos no arranque.
Estava a provocar-te a ti e a todos aqueles que nos ouvem. Acho que foi evidente. Agora um bocadinho mais a sério. A qualificação não foi propriamente um passeio no parque para Max Verstappen. Esperavas um Red Bull, ou melhor, foi um Red Bull mais dominador na corrida, concretamente o Red Bull de Max Verstappen, do que esperavas?
Sei que não foi mais dominador na corrida do que eu esperava. Foi porventura menos dominador na qualificação do que eu esperava. Não tanto em relação à competição direta das outras equipas, quer dizer, a Red Bull já o ano passado fazia isso, prepara até um carro tão bom, tão eficaz, tão eficaz em todas as circunstâncias, que prepara melhor a corrida do que a qualificação. E, portanto, ano passado vimos a Ferrari fazer uma quantidade de pole. Portanto, daí não tanto. Não estava à espera que ele tivesse tanta competição tão aguerrida do companheiro de equipa. Assim, essa seria a minha primeira nota de destaque. É muito pequena a diferença entre o Max Verstappen e o Sérgio Pérez. Com mérito do Sérgio Pérez, não é de mérito nenhum do Max Verstappen. O Max Verstappen falha a última tentativa, ele próprio diz isso, mas na primeira tentativa ficam separados por, creio que, 69 milésimos de segundo, que é manifestamente menos do que aquilo a que estamos habituados. E isso sim foi um ponto de interesse, ver o Pérez acertar é sempre bom. Deixou-me a expectativa de poder haver ali ainda alguma pequena luta, mas que não fosse até à curva 2, mas quer dizer, o Max não dá muita hipótese, e quando começa a afastar-se, é o que ele é. É o piloto extraordinário que é, e portanto o Pérez tentou aguentar o ritmo dele, e houve ali uma altura, já não sei que volta é, que ele tem uma ligeira saída na segunda Degner, e pronto. Eu acho que a partir daí ficamos com a corrida mais ou menos arrumada, do ponto de vista da vitória e do segundo lugar. Não do resto, o resto teve muito interesse.
O Sérgio Pérez... Nestes últimos meses foi dizendo que, en passant, que trabalhava muito a qualificação no simulador. De facto, muitas das corridas do ano passado, Sérgio Pérez, apesar de ele até ter bom ritmo de corrida, mas era uma corrida condicionada à partida por aquilo que acontecia na qualificação, pela incapacidade dele de se qualificar na linha da frente, seja na primeira, seja na segunda linha da grelha de partida. Este fim de semana facilitou imenso ele ter-se qualificado bem. Também aos jornalistas, o Pérez disse que o primeiro stint não foi particularmente bom, teve essa saída a que fazias referência, mas a própria competitividade dos pneus, a forma como ele geriu os pneus, não foi particularmente boa, tanto é que acaba por sofrer um undercut depois de Lando Norris, o que o coloca ali numa situação difícil, no sentido de ter que ter mais trabalho do que aquilo que teoricamente deveria de ter para o carro que tem nas mãos. Do lado do Verstappen, eu achei curioso, eu senti uma necessidade do Max impor imediatamente uma distância confortável para o companheiro de equipa, de quem sabe que não teve propriamente um sábado tão confortável como desejaria ter. O Verstappen explicou que houve mudanças que foram feitas no carro de sábado para domingo, ajustes à sua medida que ajudaram depois na corrida. O carro foi também melhorando ao longo da corrida, mas o Verstappen, penso que, e agora respondendo aqui ao SDM, teve um fim de semana como nos tem habituado a ter, com domínio de fio a pavio. Não é normal Checo Pérez estar em segundo lugar, é verdade, mas este é o fim de semana de sonho para a Red Bull. Se Sérgio Pérez fizer em todos os fins de semana aquilo que fez este fim de semana no Japão, ninguém na Red Bull levanta cabelo, porque no fundo é isto que se exige a Sérgio Pérez. Cumprimentar, e aproveito aqui também para ler alguns comentários que já foram chegando, o Fábio Salvador, o SDM, boa noite. Boa noite também ao Miguel Maia, ao André Rebelo e ao Rochinol. Cumprimenta-me a mim, à grande enciclopédia da Fórmula 1, que é o João Amaral, e a todos os ouvintes. É a primeira vez que o Rochinol está a ouvir o debrief em direto. Muito bem-vindo, espero que gostes desta horinha e que te façamos boa companhia. Durante a corrida, João Amaral, houve uma troca engraçada de, não diria de opiniões, mas um rádio engraçado entre Verstappen e o Giampiero Lambiezzi, que é o engenheiro do Verstappen, em que ele diz qualquer coisa como: não te vou dizer que eu bem te avisei. Aquilo era um team radio relacionado com a afinação do carro. O Max depois explicou que tinha havido uma discordância entre ele o Giampiero sobre a afinação a utilizar, penso que na asa dianteira, se não estou em erro. Mas o que eu queria saber mesmo é o que é que esta interação e mesmo o gelo com que o Giampiero lhe responde te diz sobre a relação daqueles dois.
Eu acho que a relação entre aqueles dois é alvo de estudo, aliás, não é? Que eu comecei uma tese de mestrado. Eles dão-se francamente bem, não tenho dúvida sobre isso. Aliás, qualquer piloto tem que se dar relativamente bem com o seu engenheiro. No caso deles, os dois, e da relação que já vão tendo ao longo de anos e anos e anos e anos, já vimos tudo, já vimos momentos muito quentes, porque o Max é uma pessoa a quem o sangue chega com muita rapidez a uma temperatura de ebulição, e o GP é um tipo calmo, com limites na sua paciência. Eu acho que tem assim uma relação de irmão mais velho e irmão mais novo, e uma boa relação. O ano passado vimos isso. Há ali um momento, ano passado, creio que é na qualificação em Spa, em que o Max passa completamente, passa ao Q3, mas refila com tudo, e o Lambiezzi responde-lhe: ok, então se quiseres agora no Q3, és tu que decides quando é que estás para a pista, qual é o nível de combustível, qual é o nível de acelera e tudo mais. E depois, no fim, o Max pede-lhe desculpa, e isso é uma boa característica, a pessoa pedir desculpa porque reconhece que errou. É uma prova de maturidade, e nós já é tarde para dizer que o Max está muito mais maduro do que era há uns anos, é normal, a vida vai passando e o sucesso também vai fazendo isso. Portanto, acho que hoje nem foi sequer desses momentos mais quentes, quer dizer, é normal eles terem diferenças de opinião, e acho normal também a capitalização de um irmão mais velho a dizer: como vês, eu tinha razão naquilo que dizia. O carro foi evoluindo, a Red Bull também já nos habituou a isso, esta Red Bull em particular, em que o carro vai melhorando ao longo dos 3 dias de fim de semana, e por muito chato que isso possa ser do ponto de vista, mais uma vez, da disputa pela vitória, é isso que eles são pagos para fazer, e como tu dizias, e bem, enquanto o Pérez fizer isto, não há ninguém que ponha em causa aquele segundo lugar. Não quer dizer que ele lá fique para o ano, atenção. Até pode acontecer, porque a vida é fértil em injustiças, que o Pérez faça uma temporada, como está a fazer esta, em que faz tudo bem feito, e seja esta a temporada em que ele se despede da Red Bull. Mas ele está a fazer tudo aquilo que é esperado. Bom, é chato para nós, mas está, sobretudo, como dizias, e bem, em qualificação, a assegurar aquilo que o ano passado lhe falhava, e, portanto, fazia corridas de recuperação, corria riscos e desacertava. Este ano está calmo. Falámos sobre isso já aqui, quer no debrief anterior, quer em todos os... Vamos falar de fundo desde o início do ano. Ele este ano está em paz com o seu papel. Parece-me ser particularmente essa a diferença.
Sim, já não ouvimos mental... aquela conversa do querer ser campeão.
Sim. Sim, é isso. E isso deixou em paz com o papel dele. Não é o melhor papel do mundo. Há piores, não é? Podia estar a conduzir um Alpine. Mas pronto, já lá vamos.
Achas que esse retirar de pressão que foi colocada, no fundo, por ele próprio publicamente, é esse o fator diferenciador por comparação ao ano passado?
Acho que é um dos fatores diferenciadores. Se calhar é o maior fator diferenciador, porque a maior parte das coisas que se passam nas nossas vidas passam-se na forma como nós encaramos as coisas. E um atleta de alta competição, mais um pouco, necessariamente tem uma parte de ciência muito importante. Ou seja, aquilo que tu disseste, fazer muito simulador para treinar, para acertar a qualificação, o sentir-se mais confortável com o carro e, portanto, conseguir transmitir todas as suas sensações de condução para aquilo que quer que o carro faça em pista, necessariamente tem diferença. Mas eu diria que a maior diferença é, de facto, o papel dele estar em paz, ele não estar constantemente a tentar bater o companheiro de equipa, porque isso é extraordinariamente difícil. Acontece durante o ano, vai acontecer. Se me perguntassem agora os grandes prémios que faltam, são 20, acho eu. Até ao fim do ano ele vai conseguir bater o Max. Sim, ele vai ter fins de semana em que vai ter ritmo para bater o Max, e esteve quase a fazê-lo em qualificação aqui, numa pista que é uma pista de condução, que é uma pista, eu diria que é porventura a pista mais emocionante de todo o ano de Fórmula 1. Agora, ele vive em paz com isso. Bater o companheiro de equipa não é o objetivo. Ser campeão do mundo pode continuar a ser o objetivo, mas não pensa nisso todos os dias. Isso dá-lhe paz de espírito, sim.
O Bruno Paiva diz-nos nos comentários que o Max não dá qualquer hipótese. Parece que finalmente o Pérez sabe o seu lugar de segundo piloto e resignou-se, em linha com aquilo que também estávamos aqui a dizer. O SDM tem a sensação que o Giampiero, na conversa de rádio que acabámos de referir, está só a tentar que o Max se cale porque não interessava ter aquela conversa no rádio. Sugiro que avancemos para uma pequena declaração, não para uma outra equipa, que não é muito tema aqui de debrief, mas que eu não resisto, porque nos últimos anos nós temos sido habituados com declarações às vezes um bocadinho incendiárias, se calhar não é a palavra mais exata ou mais correta para se aplicar, mas é a única que me está a vir à memória, de Toto Wolff sobre a Red Bull e algumas coisas, alguns pilotos da Red Bull. Este fim de semana, isso até mereceu nota irónica de Max Verstappen, Toto Wolff veio dizer que, nós estamos aqui na quarta corrida, que já ninguém vai apanhar o Max.
Eu gostei da reação do Max, sim.
Sim, que para quem não viu, eu sugiro que vejam, está disponível no YouTube da Fórmula 1, mas basicamente o Max diz, ultimamente ele anda a dizer coisas muito simpáticas sobre mim.
Uhum.
Por que será? concordas com o Toto ou já estamos ao nível da graxa descarada? No desespero.
Eu percebo a tua pergunta, eu vou olhar para ela, se me permites, de uma forma ligeiramente diferente, não respondendo apenas sim ou não. E isto vai nos levar a saltar para a Mercedes e, portanto, a dar aqui um salto epistemológico na competição e na competitividade das equipas. Eu acho que um dos problemas da Mercedes e do Toto Wolff, neste momento, por estranho que pareça, não é a competitividade do W15. Não é o facto de estarem há 2 anos e qualquer coisa longe daquilo que fizeram durante 7 anos consecutivos, durante 8 anos. Esse não é o meu problema da Mercedes. O meu problema da Mercedes é não saber estar calada. A Mercedes fala demais. A Mercedes tem um problema de comunicação. Nem tem, sério. Não, eu sei que parece piada e tem alguma dose de ironia, mas acho que é mesmo um problema. Acho que a Mercedes se encalacra também pela quantidade de declarações que faz ao longo do fim de semana. Se calhar estou a ser injusto e a Mercedes faz tantas declarações como faz a Red Bull ou a Ferrari ou a Aston Martin ou a McLaren. Mas o eco que nos chega de tudo o que as pessoas da Mercedes, os principais responsáveis da Mercedes, o Toto Wolff, os responsáveis técnicos e os pilotos fazem, chega-nos com muito maior impedância. O Max riu-se disso que o Toto Wolff disse e de facto salientou o facto de ele ultimamente estar a ser muito simpático para ele, o que não tem sido hábito, ou não era hábito até agora. Mas o Toto Wolff passa a fim de semana a prestar declarações. O Lewis Hamilton presta declarações a cada volta que dá com o carro. As coisas na vida, eu sei que nós vivemos, hoje está-me a dar para esta parte da filosofia, desculpa lá, eu volto já às corridas e aos automóveis, que gosto imenso.
Estás à vontade.
Mas nós hoje vivemos em tempos muito imediatos, não é? Só, as coisas são novidade, e tu sabes isso melhor do que eu, porque é a tua profissão, as coisas são novidade durante 5 minutos, até parece uma novidade maior e mais bombástica no minuto a seguir. E a Mercedes habituou-se durante anos a viver disso. Só que a novidade era sempre boa para eles. A novidade era mais um recorde, mais uma vitória, mais um fim de semana limpo. E a partir do momento em que isso deixou de ser assim, a Mercedes tem passado 2 anos e tal sem ter narrativa. Não tem narrativa. Tem um carro que é pouco competitivo, isso é óbvio. Sim, falhou o conceito em 2022, falhou o conceito em 2023. Este conceito parece não ser provavelmente o carro vencedor que era em 2021 e nos anos anteriores. Mas depois não se dão tempo a eles próprios para dizer, ok, nós vamos tentar isto e agora tem que nos dar tempo para nós testarmos. Repara, vê bem a diferença. A Aston Martin levou um pacote de alterações grande para este fim de semana. Não o maior, mas grande.
Uhum.
Eu acho que podemos dizer que a Aston Martin tem um pacote de alterações que está a funcionar. Não revolucionou o carro, não transformou o carro, não fez deles a segunda equipa mais rápida ou a mais rápida. Mas, enfim, toda a gente, tudo aquilo que eu li na imprensa, no Twitter, todos os responsáveis de comunicação dizem, ok, agora temos que dar tempo à equipa, porque a equipa tem que fazer correlação de dados com o que está. Cada vez que a Mercedes dá uma volta, ou o carro está ótimo ou está péssimo. O Hamilton fez sexta-feira bons tempos nos treinos livres. o melhor carro que tive este ano, espetacular. O Hamilton faz um sábado em que desilude. Bem, a volta podia ter sido a terceira, mas não está tão boa em qualificação. O Hamilton faz uma... Eu estou a falar do Hamilton porque é heptacampeão do mundo. Podia estar a dizer o mesmo do Russell, mas o Hamilton necessariamente tem mais impedância mediática. O Hamilton faz um domingo em que as coisas correm mais ou menos, em que o carro final não é o mais revolucionário de sempre desde sexta-feira. E já estamos a ouvir o Toto Wolff a dizer, bem, o primeiro stint foi horrível, mas os outros dois foram ótimos e podíamos ter lutado pelo pódio. Portanto, tudo o que estamos a fazer está certo. Não é assim. A Ferrari...
Esquizofrenia.
É isso. E isso vira-se contra eles próprios. Porque isso dá... Quer dizer, acho ótima a decisão dele não falhar no Japão. Percebi a razão que ele levava a falhar no Japão. Quer dizer, só um calendário comprido. E as equipas não vivem só de uma pessoa. Têm que ter... Mas a equipa não está em bom estado. E, portanto, ele como líder tem que lá estar a dar o exemplo. Mas então deu o exemplo calando-se um bocadinho. Era isso que eu achava que a Mercedes devia fazer. Ter tempo para pensar cientificamente. Até porque isto, nada disto corresponde à imagem que eu tenho. É subjetiva. De uma equipa como a Mercedes. Em que tudo são zeros e uns, em que tudo são regras e esquadros, em que aquilo é ciência pura. Funciona ou não funciona, não há zona cinzenta. Apesar dos carros serem cinzentos. Mas quer dizer, isto de estar todos os dias a dizer é o melhor carro, é o pior carro, acertámos o conceito, falhámos o conceito, o carro entrou em incêndio no Bahrein, não entrou em incêndio no Bahrein, são as curvas lentas, são as curvas rápidas, nós não sabemos o que o carro faz, faz bouncing, faz propósito. Chega! A Ferrari está há 6 meses a fazer coisas certas, é mais ou menos isso. Falem menos, trabalhem mais.
Porque não tem.
É isso mesmo. A Ferrari está há 6 meses a fazer coisas certas. Voltando agora à ordem competitiva das equipas. Se as coisas certas vão dar vitórias em campeonatos, não faço ideia. É muito cedo para dizer e a distância ainda é considerável. Mas a Ferrari, e toda a gente disse isso a Sport TV, serviços de comentadores da Sport TV, disse isso à F1 TV. Comparar a performance da Ferrari neste Grande Prémio do Japão com a performance da Ferrari no último Grande Prémio do Japão, que não foi assim há tanto tempo, foi há uns meses, porque era no fim do calendário. É comparar o dia da noite, a todos os níveis, da gestão de pneus. O Ferrari deixou de ser o Haas da primeira divisão, que comia pneus a cada volta e passou a conseguir fazer durar uma estratégia de uma paragem. Portanto, os primeiros parabéns à escuderia Ferrari, sim, acertaram na gestão de pneus, não são ainda o Red Bull, mas talvez lá cheguem. Dois, acertaram na estratégia, conseguem ter estratégias arriscadas e fazê-las render. Se fizeram render exatamente o que pensavam, não sei. Confesso que eu acho que a Ferrari podia até ter gerido um bocadinho melhor as duas estratégias e ter, porventura, deixado o Sainz andar um bocadinho mais perto dos Red Bull. Mas seja como for, acertou. É claramente a segunda equipa mais rápida, com perspectiva de chegar mais longe, porque, como eles não se cansaram de dizer, isto também é spin, toda a gente vive de spin. Mas é verdade, esta é uma pista Red Bull, e numa pista Red Bull, eles foram terceiro e quarto, com conforto. Como é que eles fizeram isso? Falando todos os dias, dizendo todos os dias, não, o carro agora é que está uma bomba, nós falhamos, mas... E depois vem o Vasseur e diz qualquer coisa como, os outros pilotos estão todos a ser contratados, não estão a ser contratados, aquele piloto é ótimo, voltam mesmo, calem-se um bocadinho. O Toto Wolff que se cala um bocadinho, o George Russell que se cala um bocadinho, sobretudo a falar do Fernando Alonso, que vive de graça na cabeça dele, o Lewis Hamilton que se cala um bocadinho, ele vai passar um ano estranho, porque é um ano de transição. Analisem os resultados, analisem os dados científicos e façam do carro o carro melhor. Basicamente, e como disse um team principal de quem não se fala agora por razões óbvias, change the fucking car, mas também change the fucking methodology.
O Rochinol dizia que aqui nos comentários que enquanto jornalista de informação tem a dizer que em termos de comunicação a Mercedes dá muito material que falar, parece uma estrutura completamente perdida desde 2022 e o Miguel Gonçalves acrescenta que o Toto Wolff, em vez de falar tanto, podia fazer a versão 2024 da carta fofinha aos fãs, sempre dava para mais uns memes. O Rochinol acrescenta depois que o Vasseur fala pouco e, por incrível que pareça, está a dar resultado.
É isso.
Queria passar para a Ferrari. Ainda agora, estavas a falar nela. Vou começar pelo Charles Leclerc, que arranca de oitavo e termina em quarto. Faz uma recuperação, que é sempre espetacular. A minha pergunta tem um tom provocatório, que é se podemos considerar um bom fim de semana para o Monegasco.
Tentando dar alguma distância às coisas para não embarcarmos naquilo de que eu estava a acusar a Mercedes e muita gente que anda à volta da Fórmula 1, quer como fãs, quer como participantes, que é analisar as coisas pelo segundo anterior. O Charles Leclerc está a ter uma temporada, até agora, nestas 4 corridas, enfim, nas 3 que fez com o Carlos Sainz, em que claramente está a ser batido pelo companheiro de equipa. isso é suficiente para dizer que ele está a fazer uma má temporada? Não sei, acho que é exagerado. E em relação a este fim de semana, a mesma coisa. A qualificação correu-lhe mal, curiosamente, que é um ponto forte, ainda por cima. Se eu tivesse de dizer qual era o ponto mais forte do Charles Leclerc, é a qualificação. É capaz de sacar voltas do bolso.
O que até é estranho. Ele assume, em declarações aos mídia, que anda a ter problemas com a qualificação, com a preparação dos pneus para, na volta de saída, que é um ponto que ele vai trabalhar nas próximas semanas, mas é estranho. E depois também diz, desculpa interromper-te, João, o carro passou a saber gerir melhor os pneus, vamos pôr as coisas assim para ser mais fácil de entender, mas o Charles Leclerc não associa essa mudança do carro e a forma como ele trata os pneus às dificuldades que está a ter. Também não explica porque é que está a ter essas dificuldades. Mas que elas são de facto estranhas.
Mas faz sentido, em relação só ao Grande Prémio do Japão, voltando ao Grande Prémio do Japão, faz sentido o que ele diz, porque reparares, ele faz funcionar uma estratégia de uma paragem, ou seja, se ele não estivesse a conseguir gerir bem os pneus, ele nunca teria conseguido fazer funcionar a estratégia. E fez, independentemente, depois no fim, ter sido batido pelo Sainz. Mas ele fez funcionar aquela estratégia porque vinha mais de trás e, portanto, tiveram que arriscar numa coisa diferente e aí ele ficou comprometido em relação ao companheiro de equipa. Ele está a falhar naquilo que é o ponto mais forte e de facto ele disse isso em relação à preparação dos pneus para a volta de qualificação, o que também parece fazer algum sentido, é lógico, é racional. Aliás, passámos um fim de semana em que o comportamento dos pneus variou muito com a temperatura, variou muito com o momento em que estavam em pista, variou muito de piloto para piloto. Tu viste muitas vezes, não te dizia isso antes da corrida na Sport TV, tu viste muitos pilotos dizerem ao longo da qualificação, por exemplo, eu não consigo fazer mais do que isto. E depois, de repente, é o caso do Fernando Alonso, já falamos dele, mas de repente saca ali, tira 3 décimos ou não consigo fazer melhor do que isto. Portanto, há ali um Rubicão que eles têm de passar sem saber exatamente qual é. E essa é a dificuldade, não é? Ou seja, quando eles têm um problema, sabem qual é o problema, identificam e conseguem ultrapassá-lo, lógico e racional. Quando não sabem exatamente onde é que ele está, é mais complicado. E o Leclerc tem esse problema. Não fugindo à tua pergunta, eu não acho que se possa dizer que foi um mau fim de semana para o Leclerc. Ele faz uma má qualificação e isso compromete a corrida dele, faz uma corrida de recuperação, fica em quarto lugar, fica atrás do companheiro de equipa. Enfim, falando daquilo que não é tanta corrida, mas a saudação que ele dá ao Sainz no fim da corrida é uma saudação franca, de duas pessoas que são amigas, mas de um tipo que não gosta de ser batido e que foi, mais uma vez, inapelavelmente, isso é chato para ele. Não tenho dúvida, vimos isto no passado também, que ele conseguirá, enfim, fazer das tripas coração e pelo menos dar maior dificuldade ao Sainz e haver fins de semana, se digo isso do Pérez, tem de ser isso do Leclerc, quer dizer, haver fins de semana que ele vai claramente conseguir bater o Sainz. Está difícil porque o Sainz está a fazer no início de temporada a todos os títulos excepcional. Excepcional mesmo.
Sim, aliás, é pena ter falhado aquela corrida, ou não, porque nunca se sabe o que é que um apêndice pode fazer no corpo de um piloto.
Sim.
Mas dizer no seguimento daquilo que também já tocaste, que acho que para mim o grande ponto a destacar na corrida dos Ferrari, numa corrida em que a temperatura de pista, e isso foi referido na emissão, variou entre os 40 graus no asfalto aos 32, os Ferrari conseguiram não ter problemas anormais na gestão de pneus. E isto, para quem tem visto as corridas da Ferrari nos últimos anos, é todo um mundo novo. O facto dos dois pilotos terem conseguido acabar em terceiro e quarto com estratégias diferentes mostra que, primeiro ponto, que este carro está consideravelmente melhor no capítulo de desgaste e gestão de pneus. Olhando para a corrida especificamente do Leclerc, é uma corrida mais inglória do que a corrida de Carlos Sainz, pelas razões que o João já disse, prolongou o stint, arriscou uma estratégia de uma paragem. Agora, compromete a corrida e isso é pena pelo problema da qualificação. A boa notícia disso é que este ano tem um carro que é capaz de tratar bem os pneus. A má notícia é que se o Leclerc não resolver rapidamente, e ele diz que vai resolver rapidamente porque é rápido, a trabalhar em problemas que identifica, isto pode ser muito espetacular, ele pode ser considerado o piloto do dia, mas estas recuperações não ajudam em nada no final das contas do campeonato, porque há sempre um ponto ou outro que se vai perdendo. E esta é a minha avaliação da corrida do Leclerc. Já vamos falar do Sainz, deixa-me só ler primeiro aqui alguns comentários que foram chegando entretanto. Desde logo cumprimentar o Vítor Felipe Silva, O Miguel Gonçalves pergunta, ou melhor, diz, não sei se falaram, mas Pérez esteve muito bem, já falámos de Sérgio Pérez, sim senhora, conseguiu elogios do Christian Horner, inclusivamente ganhou-lhe uma aposta, e principalmente, faça 2023, não estar de castigo, 20 e tal voltas na boxe para depois fazer uma voltinha de exibição. Luís Ferreira acrescenta que na Ferrari já devem estar arrependidos de trocar o Sainz pelo Hamilton, isto é uma conversa que tem vindo a ganhar dimensão nas muito nas redes sociais, pelo aquilo que tem sido a performance de Carlos Sainz, e é normal que assim seja. O Hugo Lemos, boa noite, passou só para deixar gosto, aproveita esta deixa, quem está a acompanhar o debrief em direto ou em diferido, deixem gosto no canal de YouTube e no episódio do debrief. Há pá, uma cena chamada algoritmo, que não sei bem como é que funciona, mas diz que gosta destas coisas, portanto a malta, se puder ajudar, nós agradecemos. O Rochinol pergunta, na vossa opinião, que acham que a Ferrari sacrificou um pouco a qualificação em prol da corrida na afinação do carro? Os Ferrari foram para a corrida sabendo, com os dados que tinham no, dos treinos, que o ritmo de corrida deles era melhor do que o ritmo a uma volta de qualificação. E, portanto, possivelmente a equipa focou-se em preparar um carro para a corrida e não tanto o foguete de uma volta que depois comprometesse a corrida, como de resto muitas vezes nos habituámos a ver o ano passado. O Golemos continua ansiosamente a aguardar um pódio com Sainz e o Alonso juntos, seria bonito, Espanha ia gostar bastante. Doutor Soldas, boa noite, diz-nos boa noite, aliás, e vai ouvir-nos amanhã. Prosseguindo para Carlos Sainz, há pouco tu estavas a falar que Ferrari poderia ter gerido um bocadinho melhor a estratégia. Desenvolve lá essa ideia.
Não tenho muitos dados científicos para o defender. Eu acho que, enfim, em relação ao Leclerc, passar para uma paragem faz algum sentido. Teria gostado de o ver aguentar os pneus um bocadinho mais. Não sei se estava já tão perto assim do precipício quanto para fazer um fim de corrida mais capaz. Percebo que não os tenham feito lutar, muita gente a perguntar se era normal tão cedo no campeonato de ter aquela mensagem para o Leclerc, mas não fazia sentido, quer dizer, sobretudo porque de facto o Norris, naquela altura em que o Sainz passa pelo Leclerc, já não é provavelmente uma ameaça. Não. Eu, pelo menos, não vi como tal. Portanto, acho, percebo a mensagem, ainda que não viesse alguma ameaça de trás. Acho que eles andaram a fazer muita marcação à McLaren, com receio do ritmo da McLaren, e não sei se eles, como eu fiquei, terão ficado desiludidos com o ritmo de corrida dos McLaren. Condicionados, é certo, pelos carros que estão à frente deles, mas eu achava que esta era uma pista muito mais McLaren do que Ferrari. E, portanto, achava que a McLaren estaria muito mais próximo da Red Bull do que esteve, e talvez com melhor ritmo de corrida do que a Ferrari. É verdade que os treinos livres já nos tinham dito que o ritmo de corrida do Leclerc, por exemplo, era melhor, ligeiramente melhor, mas acho que se preocuparam muito nessa marcação para trás e não na marcação para a frente. Talvez isso lhes pudesse ter dado alguma liberdade de movimentos em pista e pudesse ter deixado o Sainz com mais possibilidade para atacar, porque também não atacou. É verdade que os dois Red Bull também, quer dizer, tirando o Pérez quando sai, como dizia bem, da boxe e tem que ultrapassar os carros que estão fora de posição à frente dele, não atacaram provavelmente, não andaram a atacar a corrida toda. Acho que a Ferrari podia ter deixado o Sainz um bocadinho mais ao ataque e ficar um bocadinho mais perto da Red Bull. Porventura é irrelevante, o carro não tem ainda ritmo para isso, e alguém nos perguntava aqui o que é que nós achamos. É o André Rebelo, o que é que falta à Ferrari para chegar à Red Bull? Falta basicamente é carro, não é? O Red Bull continua a ser um foguetão, e continua a ser um foguetão sobretudo extraordinariamente versátil, capaz de fazer tudo, de qualificar bem e de correr melhor, de correr bem em pistas com características diferentes. Obviamente está-se melhor com umas do que com outras, está-se melhor em curvas rápidas e prolongadas e menos bem em curvas, em travagens constantes e acelerações. Mas dito isto, o Red Bull é um carro mais versátil do que o Ferrari é nesta altura, portanto é isso que falta a Ferrari para chegar à Red Bull, não são seguramente pilotos. O Sainz, dito isto, está, de facto, numa forma extraordinária, está a acertar em tudo, e isso é notável e é bom para ele, fico contente. Tem-se falado muito ao longo destas semanas, e portanto esta semana, mais uma vez, como é que um piloto deste está sem volante para 2025? Eu acho que, enfim, mais uma vez estamos a ver só a árvore e não a floresta. piloto está sem volante para 2025 porque a Ferrari decidiu substituí-lo, é verdade, se foi um erro ou não, não sei, não é o debrief o sítio para falarmos disso, às quartas-feiras falamos. Mas não tapemos o sol com a peneira, ele está sem volante para 2025, quando a dada probabilidade já tem volante para 2026, e terá sido porventura isso que pesou à Ferrari para decidir mudar de piloto já para o ano, aproveitando a hipótese que lhe apareceu. Nesta fase, o piloto de Madrid está a fazer tudo certo, está, e portanto está... estava a levar a fazer, a corrigir uma coisa que eu disse o ano passado várias vezes. Disse várias vezes que este ano achava que a McLaren ia ter a melhor dupla de pilotos. E, por acaso, neste momento, acho que a melhor dupla de pilotos é a mesma da Ferrari. É mais equilibrada, nesse sentido. Ou seja, aqueles que estão no mesmo nível e que estão a extrair muito dos seus carros. Não estou com isto a dizer mal da McLaren, já lá vamos. Mas acho que os Sainz e o Leclerc estão meio de grau à frente dos pilotos da McLaren.
E este grande prémio, pelo menos para mim, colocou isso em evidência. E agora aproveito a deixa para saltar para a corrida dos McLaren. Foi uma corrida que me atormentou o espírito, em pelo menos dois sentidos. Acho que não foi um fim de semana positivo para a McLaren. Há pouco falávamos da posição dos Ferrari, terceiro e quarto. Eu acho que a McLaren nos perdeu, este fim de semana perdeu a oportunidade de ficar no meio dos Ferrari, Lando Norris concretamente, e por isso acho que não foi um fim de semana positivo por razões diferentes entre os pilotos. Eu não acho que não penso que a McLaren tinha ritmo para lutar com os Ferrari de igual para igual, mas na primeira parte da corrida o Lando Norris teve o universo a seu favor, porque é o primeiro a parar do top 5 quando tinha o Carlos Sainz em quarto lugar a pouco mais de um segundo. A paragem do Norris é estratégica e a pensar no undercut, acontece duas voltas antes do início da janela de vida dos médios e cumpre esse propósito, fazer undercut ao Sérgio Pérez e proteger-se com isso do Carlos Sainz, o que é uma jogada bastante inteligente de resto da McLaren, que funcionou lindamente e ainda conseguiu fazer melhor, porque o Lando Norris faz undercut ao Sérgio Pérez, ganha tempo ao Carlos Sainz, ganha-lhe 7 segundos, relembro que quando entrou na box o Carlos Sainz estava a 1 segundo dele, e pelo meio, nas voltas seguintes, apanha os Mercedes, ou seja, tem Lando Norris, há o Lando Norris, Sérgio Pérez, dois Mercedes e o Carlos Sainz, o que faz com que o piloto espanhol perca algum tempo. Ele chega a estar a 8 segundos e qualquer coisa, o Sainz do Lando Norris. Portanto, neste ponto da corrida, a McLaren tem, não digo que a corrida controlada, não digo que a vitória, o terceiro lugar garantido, mas tem pelo menos a corrida controlada e a jogar a seu favor e a apostar bem. Tudo começa a piorar a seguir, com uma decisão que até agora eu estou para perceber... Sim. Por que raio é que foi tomada? Mandaram palavra de honra, mandaram parar Lando Norris à volta 27, com duros que tinham apenas 15 voltas. E o Lando pergunta à equipa, com o seu ar de estupefacto, porquê? E responde-lhe: por causa do George Russell.
Sim.
Que a razão era o Russell.
Sim.
Palavra de honra, razão de quê? O Lando Norris primeiro, antes desse momento, estava a lutar pelo terceiro lugar do pódio com os Ferrari. A equipa pô-lo a lutar com o Mercedes do Russell, que estava a fazer um primeiro stint, os dois Mercedes, miserável.
Certo.
Pergunto eu, a McLaren pensou que a Mercedes ia para uma paragem? Possivelmente.
Sim, seriam 29... eu acho que foi isso que eles pensavam, sim.
Seriam 29 voltas naqueles duros. Era possível, era, houve quem tivesse feito 30 voltas naqueles duros. Agora, a minha questão é, olhando para os dados que tinham de tempos por volta dos Mercedes, mesmo com duas paragens, acharam mesmo que a Mercedes era uma ameaça? O Russell acabou a 16 segundos do Norris.
Sim.
E pior, para o Norris atrás do Leclerc.
Sim, essa foi a parte que mais confusão me fez, confesso.
Anularam uma vantagem para aí de 10 segundos que Lando Norris tinha de Charles Leclerc. Desistiram completamente da luta pelo terceiro lugar e meteram-se a lutar com o George Russell, que estava na sua vida, coitadinha, até está a sobreviver.
É porque o Russell tinha mudado de pneus à volta 23 e, portanto, eles param à volta 27. Porque o Russell de facto está a ganhar tempo, mas está a ganhar tempo 4 ou 5 carros atrás, quer dizer, e a posição de pista em Suzuka é absolutamente essencial, como vimos aliás, porque não foram uma nem duas as situações em que os carros mais rápidos atrás de carros menos rápidos e não os conseguiram ultrapassar. Há uma zona de DRS, o efeito DRS não é tão forte como noutras pistas e, portanto, parte boa, isso motiva ultrapassagens espetaculares fora de zona, não é? Parte má, quando os ritmos são parecidos, não é fácil ultrapassar. Voltamos ao adágio antigo da Fórmula 1, uma coisa é chegar, outra coisa é passar. Era assim a Fórmula 1 antigamente, antes de haver DRS. Agora é basicamente a mesma coisa chegar e passar. Nesta pista não. E portanto, de facto, há ali uma sobre-reação, um panicar, para utilizar a expressão de um vídeo engraçado, de há uns anos da RTP, um panicar tremendo da McLaren que estraga um bocadinho a corrida. A McLaren foi, aliás, eu diria, a desilusão para mim do fim de semana. E não quero que pensem que estou a dizer que fizeram um mau fim de semana. Não fizeram. Têm um carro competitivo. Têm um carro com... Ou estão a fazer... É agir como o equilíbrio de forças este ano faz com que as coisas sejam diferentes. Este ano é a McLaren que faz melhores qualificações do que depois corridas. O que não quer dizer que faça mais corridas. Significa só que estão... a volta do Norris, é isso que eu quero dizer. A volta do Norris em qualificação é uma volta excelente. É todos os títulos notável. Porventura mais rápido do que ele depois conseguia ser em corrida, mas concordo com tudo o que disseste. Há ali um deitar fora de 10 voltas de vantagem que tinham de pneus que eu não consigo perceber.
E começaram, e o que mais me chateia na corrida do Norris é que, de igual para igual, eu acho que o Lando Norris não seria mais rápido do que Carlos Sainz. Sainz tinha melhor ritmo que o Lando Norris, mas,
sim, mas tivesse
a corrida jogou a favor da McLaren.
Se tivesse posição em pista, correu... também acho que a Ferrari não o passava.
Correu tudo lindamente e ainda lhes arranjaram ali dois Mercedes para atrasar o Sainz.
Sim.
E os gajos estragam uma corrida com uma chamada à boxe para se defenderem no Russell.
Sim, sim. E passando ao Piastri, ainda que saltemos alguns lugares na classificação, o próprio Piastri disse que fez um mau fim de semana, um fim de semana abaixo do que ele desejava. É verdade, falhou na qualificação e depois na corrida, enfim, teve ali aquela batalha bem interessante com o Alonso e com o Russell muito tempo. Sim. Mas no fim do dia foi ele que falhou e foi ele que entregou o lugar ao Russell. Esteve bem na primeira defesa, na tentativa de ultrapassagem na chicane, defendeu-se bem, enfim, seguiu em frente na chicane sem que isso tenha motivado qualquer tipo de repreensão por parte dos comissários, mas depois aquela travagem falhada à entrada da última volta é brutal para as aspirações dele.
Sim.
E naquele nível, quando se falha, ele fez uma de George Russell, no fundo, sem bater.
Pronto. Exato.
Falhou na última, na entrada
deu,
da última volta.
Isso, sim, equipe.
Sim, não deu despesa e não disse que a culpa era do Russell. Podia ter dito, estava distraído a olhar para os retrovisores, portanto falhei, penalização para o Russell 20 segundos.
O meu outro ponto de eu há pouco estava a dizer que para mim a McLaren tinha tido um fim de semana não positivo por razões diferentes. A minha outra razão é o Piastri, que ficou muitos furos, ficou um ou dois furos abaixo daquilo que, pelo menos daquilo que eu esperava da corrida. Há um momento em particular que me impressionou bastante, que foi quando ele tenta o undercut ao Fernando Alonso, porque não o consegue passar em pista. Isto foi no primeira paragem, portanto há alguns volta 13-14. Só que a equipa colocou numa zona da pista com muito tráfego, que o atrasou consideravelmente e que o fez ter uma volta de saída das boxes horrível. Só para vocês terem uma ideia, ele fez 58,558, que são quase 3 segundos mais lento do que a volta de saída do companheiro de equipa Lando Norris. Portanto, o Piastri nesta fase... A McLaren não só não consegue executar o undercut, como ainda perde mais tempo para Fernando Alonso. E depois o Piastri, como o João já disse, comete dois erros na corrida, um dos quais faz com que ele perca o lugar para o Russell. Pá, e não foi um dia bom. Vá,
não, para... ele admitiu que é bom, não culpou ninguém, que também é bom. É uma novidade refrescante, às vezes, em relação aos pilotos. Mas, de facto, e respondendo a uma pergunta que o Rochinol está a fazer, se achamos que o Piastri tinha ritmo para ficar à frente do Russell, bem, eu acho, é uma opinião mais uma vez pessoal, não é uma questão de ritmo. Eu acho que ele estava à frente do Russell e, mais uma vez, naquela pista, na última volta, não tivesse cometido erros, sim, tinha ficado à frente do Russell, a menos que o Russell tivesse cometido um harakiri qualquer, e era o país certo para cometer harakiri, e tivessem ficado os dois fora de pista. De resto, ele teria... o Fernando Alonso mostrou isso à saciedade, como é que com um carro mais lento se consegue ficar à frente de carros mais rápidos. É preciso é saber, não cometer erros.
Mãozinhas.
Isso e cabeça, pronto. E sim, o Piastri tem a seu favor o facto de ter metade da idade, não é metade da idade, mas tem menos 20 anos que o Fernando Alonso, também tem menos 20 anos de experiência de Fórmula 1, mas para aquilo que eu espero do Piastri, espero um bocadinho mais do que isso, e portanto, sim, foram erros e foram furos abaixo. Pelo meio disto tudo, desculpa,
em contrapartida, sim. O Piastri sim, é o co-protagonista de um grande momento.
É isso, é isso, é isso. O Piastri é o... Aliás, o Piastri neste momento é capaz de desenhar ao pormenor a caixa de velocidades e toda a secção traseira do Aston Martin, de memória só, porque passou a corrida toda a cheirar os escapos do Alonso. E o Alonso fez mais uma vez aquilo que o Alonso faz, não é? Ou seja, agarra num carro, como ele diz, sem exagero, ainda que ele também seja dado ao exagero, mas aqui sem exagero, é dos 5 primeiros, é porventura ao menos rápido, e portanto estavam para 9º e 10º, e na qualificação coloca-o em 5º, 5 milésimas do 4º lugar, e depois na corrida o Leclerc passa para a frente porque tem um carro obviamente mais rápido e acertaram na estratégia, não cometeu erros, mas aguenta o 6º lugar de uma forma espetacular. Acertou em tudo, fez uma corrida fantástica, acertou inclusivamente na forma como prepara o carro. Falta aqui o João Salviano para dizer tudo aquilo que ele diz, como diz sobre o Fernando Alonso, mas enfim, acho que não vale a pena também usar muitas palavras. O Fernando Alonso é, aos 43 anos, um portento de condução a todos os níveis, não apenas no tempo de reação, naquilo que sabe de controle do carro, mas também no domínio de todas as variáveis que lhe passam ao longo da corrida e que são muitas e muito e mudam muito depressa, e ele mostrou tudo isso. Desta vez, diz o Rochinol, a defesa não terá sido potencialmente perigosa. Eu diria mais, foi tão potencialmente perigosa como foi em Melbourne. Em Melbourne ele cometeu um erro, mas estando a falar de potencialmente perigoso, o erro que ele cometeu em Melbourne foi tão potencialmente perigoso como aquilo que ele fez aqui. Ele próprio dá essa resposta, aliás, de uma forma brilhante, no fim da corrida, quando lhe perguntam se ele estava a dar DRS ao Piastri para impedir o Russell de ultrapassar. E ele diz, pá, não sei, o que é que ele respondeu? Se eu disser que sim, ainda penalizam para o resto do campeonato, não é? Mas, quer dizer, quando o Sainz fez isso em Singapura, ganhou a corrida. É o que é. Sim, ele maximizou.
Para os mais desatentos, deixa-me só dar aqui o contexto. Primeiro, fazer a ponte para o nosso Instagram, que nós temos estas declarações do Alonso num explicador que publicámos hoje na nossa conta de Instagram. Vamos falar de fundo. Depois, para os mais desatentos, nas últimas voltas da corrida, quando George Russell chegou ao DRS de Oscar Piastri, Fernando Alonso percebeu que Russell seria potencialmente uma ameaça para ele e, portanto, para defender a sua própria posição, continuou a dar DRS a Piastri para que Piastri se defendesse de Russell e se formasse ali um comboiozinho de forma a defender a própria posição de Fernando Alonso. Isto não é propriamente uma grande novidade, está na... São coisas que se ensinam aos pilotos, já tínhamos visto isto há relativamente pouco tempo. O Sainz ganhou-se o Grande Prémio de Singapura.
Sim, eu aproveito só para salientar um aspecto para o qual o João Salveiro me chamou a atenção, que são os tempos por volta do Alonso neste último stint, mas em particular quando está nessas últimas 8 voltas em duelo direto com o Piastri. Enfim, com o Piastri está mais tempo, mas em que são os três já em harmónico, com o Hamilton inclusive a chegar. O Alonso faz da volta, sei lá, 44 à volta 52, faz 35, 35, 35, 35, 35, 36, 0, 36, 0, 35, e sempre um 35 médio, 35, que são tempos ligeiramente, ao mesmo nível dos do Piastri, ligeiramente mais lentos que os do Russell. Na volta em que o Russell passa o Piastri na chicane, portanto, entra na última volta, o Alonso precisa de se afastar e já não quer dar DRS a ninguém, quer acabar a corrida em quinto lugar, e faz 34-7-2-6. 34-7-2-6 é um segundo e meio mais rápido do que ele estava a fazer até então. Portanto, estava a controlar tudo. Aliás, na última volta, o Russell, que vinha muito mais rápido que o Alonso, faz 34-9, não consegue fazer 34-7, portanto, faz uma volta mais lenta. Já nem falo do Piastri, que entretanto já estava derrotado, faz 36-6, mas quer dizer, este 34-7 é uma volta mais rápida do que qualquer volta que o Norris fez em corrida. E é só mais lenta que as do Sainz, do Pérez, do Verstappen, bem, necessariamente que a do Leclerc. Mas estava a controlar as coisas, sim, de facto, estava a fazer aquilo que ele faz sempre. não é infalível, mas às vezes parece. E sobretudo, haver uma altura em que vi o Piastri ir para cima do Alonso, pensei, se ele o passa, de facto ficamos com os carros escalonados em classificação em termos de velocidade em pista. Portanto, os dois Red Bull primeiro, os dois Ferrari terceiro e quarto, os dois McLaren quinto e sexto. Quem estragou este pandan que estava feito foi o Fernando Alonso, que agarrou num carro que seria oitavo, nono, e pôs em quinto. Ele estava, aliás, no fim da corrida, extraordinariamente feliz com aquilo que fez ao longo do fim de semana. Diz que foi o melhor fim de semana que fez no espaço de um ano.
Que ninguém se vai lembrar.
Enquanto se reformar, ele vai guardar esta como uma das melhores corridas da vida dele e que ninguém se vai lembrar disto. É provável, é um quinto lugar. Eu prefiro pensar nas vitórias dele. Mas admito que ele estava, de facto, estava feliz por ter maximizado tudo aquilo que tinha ao seu dispor.
É isso. Só ele tem perfeita noção do que é que extraiu do carro para lá daquilo que o carro é capaz de dar. Isso. E nós podemos fazer essa comparação, que é, eu não há pouco perguntavam-nos, não sei se aqui se me perguntavam a mim, é isso, aqui, o Miguel uma pergunta, pois não consegui seguir bem a corrida de Stroll, Aston Martin em Race Pace, porque é que não conseguiu o Stroll ir mais além de pontos, má estratégia ou corrida mal executada? O Stroll queixou-se muito da velocidade de ponta, no final, isso é um problema dos...
Eles têm asas diferentes, mas eles têm asas diferentes, de qualquer maneira. O Alonso tinha um acerto mais dado à velocidade de ponta, o Stroll tinha um acerto mais dado a maior peso aerodinâmico, não é a tração.
Mas eu não consigo... Há um momento em que o Stroll, ok, também está de macios, já no final da corrida, pronto, sim, está de macios, com 16 voltas e é ultrapassado pelo Hülkenberg, que está de duros, 17, e isto está explicado. Mas, de facto, sim, a diferença é grande, o Stroll acaba em 12º, o Alonso acaba em 6º, é uma diferença que, no fundo, não é propriamente uma novidade, não é a primeira vez que acontece. Eu não sei exatamente explicar porquê, mas o João acabou de dizer que afinações diferentes, asas diferentes, resultados forçosamente diferentes.
Sim, deixa-me okay. Desculpa, há um bocadinho falei do Alonso e disse 5º lugar, era obviamente 6º, obrigado por teres corrigido, este é o meu marcador que tem azeite quando falamos do Alonso. Em relação ao Stroll, desculpa, só para dar os meus 2 cêntimos, a primeira coisa que temos de dizer é que ele falhou completamente a qualificação, não é? Ou seja,
sim. É mais eliminado no Q3, nunca tinha acontecido.
É mais um dos pilotos que se queixa, de repente, de um abismo de aderência. Diz, o carro não anda, eu não consigo fazer mais do que isto, eu estou no limite do que posso fazer. E há aqui, de facto, mais uma vez o Nuno Pinto salientou isso na televisão, há aqui um paralelismo entre o que ele diz, o que o Leclerc diz e o que o Alonso chega a dizer na Q2. Eles sentem que estão no limite do carro, não conseguem fazer mais do que aquilo. E depois, de repente, há assim um breakthrough para o Lance Stroll não chegou. Portanto, primeiro ponto a assinalar, falhou a qualificação. É a primeira coisa que corre mal. A segunda coisa, ele chegou com facilidade aos lugares pré-pontuáveis. O carro tinha, de facto, race pace. Ele tem, de facto, talento. Aliás, quem não viu as ultrapassagens que ele... Eu vi a corrida quase toda no onboard do Lance, porque ele vinha de trás para a frente. E, portanto, era necessariamente uma corrida que ia valer a pena ver. E as ultrapassagens que ele faz nos S, e não são uma nem duas... nem 3, eu creio que são 4, são coisas de antologia. Vimos as do Tsunoda, já lá vamos. São ultrapassagens de antologia. Aquele carro estava, de facto, bem agarrado, ele tem mãos para ele. Agora, o que é que aconteceu? Ele chega à traseira do Tsunoda e não consegue ultrapassá-lo porque tem muito menos velocidade de ponta. E, portanto, não consegue sequer aproximar-se o suficiente para chegar à zona onde ultrapassou os outros carros, colado a ele a ponto de ultrapassar. Portanto, a partir dali, tinha que tentar uma coisa diferente. O que é que tentaram de diferente? Como tu disseste bem, pôr macios a um número de voltas do fim que ia ser extraordinariamente arriscado. Se funcionasse, eram os maiores da criação. Se falhasse, falhava já. Estavam fora dos pontos de qualquer maneira, portanto, 11º, 12º, acaba por ser quase a mesma coisa. Falhou. E, portanto, os pneus caíram, e quando caíram, o Hülkenberg, que não pontua por outra razão, já lá iremos também, mas o Hülkenberg podia bem ter dado 3 corridas nos pontos à Haas pela primeira vez em 2 ou 3 anos, o Hülkenberg, que tem continuado a ter um carro eficaz, passou. Enfim, acho que a diferença entre 11º e 12º, de facto, não é assim tão grande. E o risco terá compensado naquele momento em que tomaram a decisão. E, como mais uma vez digo, se tivessem acertado, tinham sido os maiores. Era difícil, de facto, passar o Tsunoda. Hoje, sobretudo num carro como ele se queixou, com tão pouca velocidade. Pronto, ele fez mais ou menos o número do GP2 Engine, só que neste caso não há o motor, era mesmo o acerto do carro, a falta de velocidade de ponta.
O Tsunoda hoje era seguramente uma das estrelas no circuito de Suzuka. Agradeceu a vitória à paragem nas boxes e foi vocal, inclusivamente, no Team Radio. E está a fazer uma temporada... Notas um Tsunoda diferente. Ele é o terceiro ano dele na Fórmula 1. Quando eles chegam muito novos, tu consegues ver o processo de amadurecimento dele, e isso foi notório com o Verstappen. Está também a ser com o Tsunoda. Sobretudo, o Daniel Ricciardo veio dar, acho eu, essa maturidade que faltava ao Tsunoda, porque o companheiro de equipa que estava lá antes era o Pierre Gasly. Os dois têm uma grande amizade. O Daniel Ricciardo chegou à equipa com estatuto de estrela. O Tsunoda sentiu isso, creio. O Liam Lawson, os resultados que apresentou, de certeza que também que o fizeram transpirar. Hoje vemos um Tsunoda muito mais confortável no carro e muito mais calmo em lidar com a corrida e também a saber retirar esse proveito do carro.
Sim, tudo isso, só aqui naquilo que o Reginaldo diz, porque lembra que é o quarto ano dele na Fórmula 1, é verdade, eu também diria que era o terceiro, mas é o quarto. Sim, mas enfim, não altera nada do que tu disseste. É engraçado ver estas primeiras quatro corridas do Tsunoda, confirmando tudo aquilo que tu disseste, não há nada a acrescentar, acertaste em tudo. O estatuto de estrela de piloto experiente, vencedor de corridas do Ricciardo, torna uma fasquia completamente diferente do Lawson, diferente do Gasly, obviamente, e portanto bateu de forma tão evidente, faz com que a reputação do Tsunoda suba, e se calhar era isso que ele precisava. O ano passado, quando estávamos todos a falar do caos, e nós falámos disso aqui muitas vezes ao domingo à noite, do caos que era o Sérgio Pérez, e o desastre que estava a ser a temporada do Sérgio Pérez, e acho que se falou de qualquer piloto de Fórmula 1 na vida para o substituir, e nós aqui no domingo à noite dissemos isso. É engraçado que falamos de todos os pilotos e mais alguns para irem para a Red Bull, mas ninguém fala no Yuki Tsunoda, que seria uma opção lógica, porque é um piloto jovem, é um piloto da equipa Red Bull, da formação Red Bull, e é um piloto que tem uma ótima relação com a Honda, ainda que a Honda esteja a prazo na Red Bull. Mas era estranho, e dissemos isso no ano passado, ninguém fala no Yuki Tsunoda, não é...
Uhum.
Não era provavelmente a primeira opção. A Honda estará a prazo na Red Bull, mas o Yuki Tsunoda não está assim a um prazo tão curto na Fórmula 1. Está a provar que, de facto, temos que olhar para ele como um piloto completo, que é o que ele está a ser. Ele já tinha tido este tipo de episódios numa temporada, ou seja, já tinha tido momentos em que dissemos que ele está a fazer... Deixa-me só fazer contas de cabeça. 22, 23, 24 é o quarto ano. Sim.
É?
Sim. 21 foi o primeiro, 22 foi o segundo, 23 foi o terceiro, 24 é o quarto, sim.
Ah, pois é.
Sim.
Move!
Ele já teve, nestes anos, sobretudo ano passado, e há dois anos, já teve momentos da temporada em que olhamos para ele e dizemos, bem, corridão que o Tsunoda fez, digno de todos os elogios e de todos os encómios. Aquilo que eu acho que precisamos de ver agora em 2024 é se ele consegue fazer uma temporada toda assim. Ou seja, mesmo com menor competitividade que o carro possa ter sazonalmente ao longo deste ano, se ele mantém este nível de competitividade, porque é isso que separa um piloto bom de um muito bom piloto. E se ele conseguir provar essa constância ao longo das corridas de 2024, acho que temos que olhar. Nós não tanto, nós olhamos e isso não tem grande consequência na vida dele, mas quem decide, quem se senta aonde em cada temporada, tem que olhar para ele como um sério candidato a um carro melhor, no fundo.
Sim. E em contrapartida, acho que Daniel Ricciardo vê cada vez mais distante esse sonho de regressar à Red Bull. Eu tenho que dar um grande props a esta realização do Grande Prémio, porque houve dois momentos maravilhosos. O primeiro, o plano em que o Ricciardo está junto dos ecrãs e o Liam Lawson está nas costas dele a olhar para o mesmo sítio, que ele é delicioso. O segundo aconteceu, eu vi só no Twitter, não vi um direto, mas penso que foi num dos treinos livres em que o câmara vai da boxe de Carlos Sainz e foca na cara de Christian Horner, chefe da equipa da Red Bull. Isso é contar uma história através de imagem, e estes pormenores fazem toda a diferença numa emissão que é televisiva, que não é só apontar a câmera e ver carros a passar. A imagem é contar uma história por si. Foram dois momentos deliciosos na transmissão deste Grande Prémio do Japão. Eu queria falar ainda de uma outra equipa, João Amaral, que anda pelas ruas da amargura. Que aquele mete dó, chamado Alpine. Sim. O que te apraz dizer? É verdade, os dois pilotos embrulharam. É que nem quando o carro é mau conseguem não se embrulhar. Sem não, querer, um houve um toquezinho.
Sim, não, quer dizer, como diz o SPM, citando o Pedro Felipe, dá-se assim. Acho que é injusto a Dacia. Acho que a Dacia, apesar de tudo, faz carros mais competentes do que os Alpine de Fórmula 1. Acho que falar da Alpine é, podemos fazê-lo com várias perspectivas. Uma é do sarcasmo, a outra é ter alguma compaixão para com eles. Eu já estou na fase de ter alguma compaixão para com eles.
Eu queria olhar para isto. A corrida deste fim de semana é um desastre. Já toda a gente percebeu que a equipa é um desastre. Com aquele carro é um desastre. Não vale a pena estarmos aqui a bater no ceguinho. Uhum. A minha questão é, estamos na quarta corrida. Como é que tu encaras o resto do campeonato? Sendo aí uma equipa como a Alpine, em que tu vens de uma luta pelo quinto lugar no campeonato de construtores. Uhum.
Sim.
E de repente estás no fundo da tabela.
Sim, ficaram quase
de um ano para o outro.
Há 2 anos, não é? Acho eu. É penoso, é mesmo penoso, porque de facto puseste o dedo na ferida, aliás, puseste os dedos todos na ferida. O problema não é só o nível de competitividade. Repara que a McLaren no ano passado começa o campeonato com um carro muito parecido com aquilo, com prestações muito próximas com aquelas que a Alpine está a ter neste momento. Agora, começa o ano com esse nível de prestações, dizendo, sabemos que está errado, isto vai ser assim até... Eles acertaram no momento em que o carro ia começar a disparar, vai ser assim até à Áustria, a partir da Áustria o carro vai ser diferente, e foi. E acertaram em tudo. Tu não vês ninguém na Alpine a dizer isso, porque eu acho que eles próprios não têm noção do que podem fazer para que o carro se torne melhor. O carro é extraordinariamente difícil de conduzir, isso vê-se, aliás, há ali um onboard que se vê a meio da corrida, que já não sei quem é que está atrás do Gasly, e o Gasly sai da chicane e entra na reta da meta a fazer S's, porque o carro não tem tração, por isso simplesmente o carro serpenteia por todos os lados.
E precisa estar no onboard, há um planos mais, aquela traseira foge por tudo que é sítio.
Sim, é um desastre de engenharia. Mas sobretudo, como tu dizes, o pior não é isso, o pior é não se ver perspectiva de melhoria, ou seja, não vês uma estrutura estável, com os responsáveis certos nos lugares certos a dizer, ok, isto está assim, o nosso plano é este, as coisas vão correr. Voltamos àquilo que dizíamos há bocadinho sobre a Mercedes. Um plano com tempo para ser testado e executado. Não vês plano nenhum. O plano é sobreviver e vender, porventura, não sei, não faço ideia. Não... Sim, como digo que a Ferrari tem dado passos no sentido certo para que o carro ande melhor e a equipa seja melhor, eu digo que alguém tem feito tudo ao contrário. É chover no molhado lembrar aquele fatídico agosto em que no mesmo dia, ou dois dias consecutivos, perdem Fernando Alonso e Oscar Piastri. Mas o facto disso ter acontecido, não foi esse o dia, mas o facto dessa estrutura que lá estava ter permitido que isso acontecesse já era sinal do descalabro que ali vinha. O descalabro é o que estamos a ver agora, não é? Porque é preciso dizer isso também, a culpa não é dos pilotos. Enfim, os pilotos têm tanto um como o outro, e o Ocon, honra-lhe seja feita, tem batido o Pierre Gasly, que não é fácil, não aconteceu o ano passado. Conseguiu passar à Q2, o que não é nada fácil, mas os pilotos ambos têm feito
das tripas de coração
para que o carro consiga andar. Fazem ótimos arranques com pneus duros.
Fizeram bons arranques este grande prémio.
Qualificou-se bem. Há ali um momento de rádio que é sintomático. Ele diz, agora tens que dar tudo. Eu digo, o que é que eu estou a fazer? Eles estão a dar tudo e o carro não tem perspectiva de melhoria. O Gasly disse isso, só com muitos, muitos upgrades e todos muito bons é que o carro pode ter alguma valia competitiva. Assim como está, é entregar os pontos e arrastar-se. E para quem vê Fórmula 1 há menos tempo, isso é estranho, não é? Nós antigamente víamos a Ozella e sabíamos que a Ozella ia passar o ano todo a arrastar-se para o último lugar da grelha de partida quando se qualificava, e naquelas corridas em que 20 carros ou 24 carros desistiam, eles talvez conseguissem fazer um ponto, que aconteceu 3 em 3 anos, aconteceu uma vez na vida, acho que. Nós não estamos habituados a essa Fórmula 1, estes carros não desistem, enfim, a menos que haja acidentes, como houve com o Ricardo e com o Albon.
Teríamos de voltar aqui a uma Hungria 2022 para ter essa quantidade de carros todos a desistir. Quando 22? O Bottas faz o 21 ou 22? 21. Quando o Bottas faz
e
o...
mesmo assim, e mesmo assim, tiraste 3 ou 4 carros de corrida, quer dizer, não tiraste metade do plantel. É triste ver uma equipa de Fórmula 1 assim, para quem lá trabalha, sobretudo.
Curiosamente, foi o grande prémio que o Ocon ganhou.
É exato, é verdade. Se bem me recordo, com muitas manobras potencialmente perigosas.
Perigosas, de Fernando Alonso.
Deixou 8 voltas. O heptacampeão do mundo a tentar ultrapassá-lo e a queixar-se na rádio que aquilo que ele estava a fazer era francamente perigoso. Foi happy days, como dizia uma série famosa dos anos 70, 80. Happy days para Alpine, claro. Mas pronto, é triste vê-los assim. Não gosto.
Muito bem. Para fechar, destaques. João Manuel. E
notas muito rápidas, desculpa, antes de passar os destaques. Falámos da Mercedes e do problema de comunicação e acabei por não dizer aquilo que penso do carro. De facto, eles fazem bom ritmo no último stint, ambos. Mas, voltando àquilo que dizia, está na altura de tentarem perceber porque é que conseguem fazer bons stints numa determinada parte da corrida e fazem stints horríveis na outra.
Ainda bem que recuperas o tema Mercedes, porque com a conversa eu esqueci-me de tocar num ponto. Há uma declaração, mais uma vez, que George Russell tem no final da corrida que faz... eu não consigo entendê-la. Porque... os Mercedes só tinham 2 jogos de pneus duros novos, 1 jogo de pneus médios novos. Eles vão para o Grande Prémio de médios.
Sim.
Trocaram para duros depois da bandeira vermelha. Isto foi uma volta depois do Grande Prémio começar, como toda a gente que viu o Grande Prémio sabe. O Russell, no final da corrida, explicou que a decisão de usar duros no recomeço da corrida tinha como objetivo flexibilizar a estratégia da equipa, ou seja, começando de duros... poderiam optar por fazer uma paragem. Se começassem de médios, estavam comprometidos com 2 paragens. A minha questão é, eles efetivamente começaram de médios. Ou seja, tu de uma volta, de uma situação, de um arranque de corrida normal para uma bandeira vermelha, que acontece uma volta depois, como é que de repente já lhes apetece flexibilizar a estratégia?
E mudam os dois, não é? Que é um bocadinho mais estranho.
E que mudam os dois, sim.
Um dos carros para experimentar, eu consegui pode perceber estar. Até. Agora, nos dois, é algum desnorte. E depois também acho estranho, enfim, o Hamilton diz que aquela declaração estranha de deixe passar o George, porque, enfim, não é normal tão cedo na corrida o Hamilton perguntar sobre a companheira de equipa, quando estão com uma estratégia semelhante, ele depois explica que no primeiro stint não conseguia virar, deu um toque pequeno no Leclerc, ou o Leclerc nele, e não consegue virar, e que isso só se resolve quando para nas boxes e lhe dão mais asa à frente, e isso viu-se, na paragem na boxe em que lhe dão mais asa à frente. Acho essa diferença de comportamento do carro excessiva para problemas tão pequenos, mas eles é que andam lá dentro, eles é que sabem. Mas enfim, queria só deixar esta nota sobre a Mercedes. Queria-te falar daquilo que aconteceu para trás dos pontos. Já falámos do Stroll, o Hülkenberg estava em posição pontuável, ou estaria em posição pontuável, não tivesse feito, depois da bandeira vermelha, um arranque absolutamente miserável. O Hülkenberg consegue partir para a corrida, depois da bandeira vermelha, não sei, peço desculpa, mas não sei precisar da posição, vamos imaginar que estava ali em 12º, 13º, e quando chega à primeira curva, é o último carro dos 18 que estão em pista. Ele falhou completamente o arranque, mas... E ainda por cima, creio que arranca de macios. Mas falha tão completamente que passa o resto...
Arranca de macios de 10º.
Pronto, pior um pouco. Eu ia dizer 10º, mas tive medo porque pensei que era a minha memória que estava a traiçoar. E como tenho a mania de confiar na memória e de não escrever as coisas, depois dá nisto. Ele consegue passar de 10º para 18º, no espaço de 300, 400 metros. E isso estragou-lhe a corrida completamente, porque ele acaba a corrida a passar o Stroll, como passou, e aí para cima do Tsunoda. E, portanto, se ele não tem falhado esse arranque, teríamos o Hülkenberg a fazer pontos para a Haas para a terceira corrida consecutiva, o que é digno de assinalar e enfim, é sinal deste bom momento que a Haas está a viver e das decisões certas também que tem tomado e do carro que tem, que é competitivo. A Stake, sendo no Japão, devia ter falado da
Sushi. Nem nome de equipa é Stake.
Vamos falar de Sushi, porque era no Japão. A Sushi esteve melhor, houve ali uma altura em que eu achei que o Bottas ia conseguir chegar aos pontos. Estão melhores nas paragens das boxes, agora já acham que 4 segundos é uma vitória. Pelo menos não ficaram lá a eternidade. Mas enfim, aquele ritmo ali para além dos 10 primeiros está complicado e e as equipas, tirando a Alpine, estão a lutar entre si, dando alguma prova de competitividade. Destaques positivos e negativos para acabar e para me calar, porque eu falo sempre muito, como tu sabes.
Eu ainda tenho mais uma pergunta para ti.
Vamos a isso. Eu já disse, para mim o destaque negativo seria mesmo, em termos de expectativa minha, a McLaren. A McLaren ficou furos abaixo daquilo que eu esperava, apesar de ser, neste momento, a terceira melhor equipa.
Eu já não vou falar mais da McLaren hoje, porque estou chateada com a McLaren hoje.
Destaques positivos. Entender. Também já falámos deles todos, destaques positivos, enfim, pela alegria por ter conseguido pontuar em casa o Tsunoda, mas por corridas perfeitas que fizeram o Max Verstappen, claro, o Fernando Alonso fez coisas extraordinárias. Acho, como já te disse, que o Leclerc não tem um mau fim de semana, como obviamente o Sainz não tem, tem um fim de semana melhor. Gostei muito de ver aquelas ultrapassagens todas nos S, quer as do Tsunoda, quer as do Lance Stroll. Acho que isso é a Fórmula 1 a sério, e ver carros ultrapassarem-se uns aos outros sem artifícios, enfim, criados para esse efeito, é uma coisa que a mim, velho, me dá gosto de ver. Desculpa, pergunta.
Achas que o universo está a fazer das suas quando o piloto que tem o chassi novo se espeta na primeira volta da corrida?
Acho que como o Carlos Sainz disse no fim do Grande Prémio da Austrália, a vida é estranha. Não sei se é o universo que faz das suas, acho que o Williams está a passar um mau bocado. Por várias razões, essa é uma delas. Inclusivamente já mandaram o chassi de volta para a Inglaterra para ser reparado e para terem dois carros, para conseguirem ter dois carros em Xangai. Não está fácil. Dizem, isto é informação não fidedigna, não confirmada, portanto, agora estou a ouvir os jornalistas que, e bem, verificam duas e três vezes todas as informações que obtêm, porque isso é o que distingue o jornalismo de um curioso que lê coisas nas redes sociais, mas ali numa rede social, que a nível de custos já estão acima de 2 milhões de dólares, estes acidentes de Melbourne e de Suzuka. Não é uma fase boa para uma equipa histórica. É capaz de ser o universo a fazer das suas, fico com pena. Eu gosto muito do álbum, confesso-te.
Eu também, mas...
Acho que ele tem muito mais talento do que aquele carro. Aquilo foi tão irónico que eu não resisti a fazer um tweet com o Sargent fora do carro, dizendo, é um homem de coragem, eu se fosse ele não saía do carro com medo de me entregassem ao Albon mesmo depois do acidente, não é?
Na altura houve malta que estava a dizer no Twitter que o Sargent não tinha mesmo saído do carro, e eu confesso que fui verificar.
Não saiu. Eu fotografei na televisão e saiu. Pronto, enfim, é um momento baixo, e se me permites a publicidade, vejam o próximo pináculo, que vai ser sobre a Williams. Portanto, uma Williams diferente desta, ainda que com ironia.
Permite tempo.
Obrigado.
Está feito, amigo. Muito obrigada pela companhia nesta horinha. Obrigada a quem nos acompanhou também em direto, em diferido. Nós voltamos a encontrar-nos dentro de duas semaninhas para o Grande Prémio da China, mais um Grande Prémio de manhã. Muita força nessa hora de acordar. Até daqui a duas semaninhas. Thank you.